da conclusão da rodada em termos que seriam aceitáveis para o Brasil, que seriam aqueles do pacote 2008. Como reagir a essa situação? O que nós continuaremos declarando e trabalhando para que aconteça é que encontremos o caminho de transformar a rodada de Doha numa rodada do desenvolvimento, que era o espírito em que ela foi lançada em 2001, ou seja, uma rodada que abordasse aquelas áreas que tinham ficado à margem dos processos de liberalização comercial na OMC, muito em particular a agricultura, onde o mundo em desenvolvimento tem em nichos específicos, a África, mas também países como o Brasil e outros, potencial e competitividade. Redesenhar o processo negociador com ambições desmesuradas nas exigências que são apresentadas, sem oferecimento de contrapartidas significativas, parece ser uma receita para o fracasso. E aí começamos a ter que examinar o horizonte de um impasse prolongado, como reagir a isso. Nós, evidentemente, nos coordenaremos com o G20 comercial, né, que foi aquele que emanou da reunião ministerial de Cancún, que inclui Índia e China. O G20 comercial, inicialmente formado para lidar com as negociações do capítulo agrícola, mas que hoje em dia acabam funcionando como um mecanismo de coordenação mais amplo, para discutir como levamos adiante esse processo. E se o processo não avançar, aí teremos que examinar alternativas. Em grande medida, o Brasil já demonstrou, já definiu que quer ser um ator no plano comercial com uma diversidade de parceiros. Isso aí nos serviu de uma forma muito positiva durante a crise econômica e com a diminuição da atividade econômica no mundo desenvolvido, em particular, o aumento das exportações para o Oriente Médio, para a África, para a Ásia, para mercados não tradicionais foi muito significativa, e até mesmo eu ouvi de personalidades como o diretor-geral do Banco Interamericano de Desenvolvimento, outras, o Banco Mundial, comentários no sentido de que outros países deviam emular o Brasil e fazer a mesma coisa, ou seja, não botar todos os ovos numa cesta só. Mas aí ressurgem também as ideias sobre acordos comerciais birregionais ou bilaterais. Continuamos empenhados na conclusão de um acordo com a União Europeia, isso aí está em pauta, talvez adquira até maior prioridade em face de um impasse prolongado na rodada de Doha, e procuraremos também outras formas de aproximação com outros parceiros. Com os Estados Unidos, agora assinamos, como o senhor terá acompanhado durante a visita do presidente Obama, um tratado de cooperação comercial. Ele não envolve desgravamento tarifário, nem poderia, porque nós teríamos que ter negociado com o Mercosul, mas é um tratado que pode contribuir para a superação de entraves burocráticos, aduaneiros e outros, nós chamamos de TECA, e é um exemplo, talvez, de coisas que estarão por vir de forma mais intensa, dependendo do cenário da rodada de Doha.
Muito obrigado, ministro. Senador ministro Dornelles.
Senhor ministro, o que pese todas essas barreiras e algumas restrições, o Brasil hoje não tem nenhum problema na exportação de produtos agrícolas. Está exportando em grande quantidade, até às vezes com conotações problemáticas do mercado interno. Em decorrência da situação cambial, nós estamos num processo, não digo contra que a indústria brasileira sofre grandes problemas. E o setor de serviço brasileiro é forte. O que é que o Brasil ganharia hoje se fosse assinado o acordo de Doha? Esse é um primeiro ponto. O segundo, se você ler rapidamente, podia dizer, o Brasil, como disse, o nosso comércio com o Mercosul expandiu enormemente nesses últimos anos, e o Brasil esteve muito presente na área de serviços, principalmente em países da África. Quais são os problemas que vão ter as empresas brasileiras que atuam na África com essas mudanças políticas que estão ocorrendo na região?
Ministro Patriota.
Segundo alguns cálculos, esses cálculos evidentemente precisam ser atualizados sempre. O Brasil ganharia pelo menos 6 bilhões em acesso adicional com uma conclusão da rodada de Doha nos termos que havia mais ou menos concebida em julho de 2008. Isso em função do rebaixamento de tarifas para setores em que somos competitivos e os compromissos também assumidos em termos de subsídios agrícolas seriam altamente favoráveis, mais no médio e longo prazo. Agora, sem dúvida, a questão cambial é uma questão que afeta o nosso comércio. Inclusive, estamos aí numa conversa com o diretor-geral da OMC para tentarmos encontrar uma forma de organizar um debate sobre a questão cambial na OMC, que, por enquanto, será um debate mais assim, acadêmico do que propriamente direcionado a um resultado concreto, mas que, sem dúvida, reflete uma situação que nos afeta e que passa a ter uma importância crescente. De modo que a sua pergunta ela é relevante. Ela é relevante, inclusive, porque, como órgão assim, responsável por negociações comerciais, o Itamaraty, ao longo da negociação da rodada de Doha, assim como ocorreu em outros exercícios negociadores, sempre mantém uma coordenação muito estreita com o setor privado tenta identificar as prioridades, as áreas sensíveis e refletir da melhor maneira possível nas suas estratégias negociadoras essas percepções. Mas o que temos identificado, na verdade, é isso, é talvez uma queda progressiva, uma diminuição, até certo ponto, de interesse ou de intensidade no interesse na conclusão imediata da rodada de Doha. Não obstante, eu acho que por razões políticas e até pelo nosso engajamento com o sistema multilateral de comércio e como um país que usa frequentemente, não só usa frequentemente, mas tem tido grandes vitórias com o sistema de solução de controvérsias da OMC, não interessa ao Brasil uma OMC enfraquecida. Porque o enfraquecimento, o que, que levará? Levará a ameaça do unilateralismo, do protecionismo, de medidas tomadas à margem da OMC, restrições voluntárias e outras do estilo, que serão prejudiciais ao nosso interesse. Assim que eu considero que ainda há um interesse econômico significativo e também esse interesse na preservação, interesse sistêmico, como eles dizem na OMC, na preservação do próprio sistema internacional de comércio, que é um que nos tem beneficiado e onde temos podido levar reivindicações e reclamações com resultados positivos para o Brasil. No que se refere à África, a presença de investimentos brasileiros e situações de instabilidade, eu considero que as relações econômico-comerciais com a África estão em ascendentes, elas continuam crescendo e as oportunidades aumentando. E a competitividade das grandes empresas brasileiras ou até de menores, pequenas e médias, ou do prestador de serviços ou dos produtos brasileiros nos mercados africanos está bastante estabelecida. De modo que eu não vejo uma ameaça, digamos, a essa tendência, que é uma tendência que já se observa de algum tempo para cá, em função de acontecimentos episódicos na Côte d'Ivoire ou no norte da África, porque, como eu citava há pouco, as perspectivas de crescimento acelerado e a taxas elevadas no continente africano continuam sendo muito promissoras e se não houvesse outra maneira de explicar isso, é evidente que o resto do mundo está se engajando de maneira muito assertiva na África e até mesmo para defendermos um pouco o nosso espaço, eu acho que é importante que tenhamos uma política de aproximação muito intensa.
Ministro Dornelles, satisfeito? Obrigado, ministro Patriota. Com a palavra, o senador João Pedro.
Senhores senadores, senhoras senadoras, embaixador, primeiro, parabéns. Felicidades aí para Vossa Excelência. Eu quero voltar, e começando aqui a minha fala, sobre a presença dos haitianos no Brasil. E aqui eu quero fazer um apelo para o Itamaraty no sentido de articular com os outros ministérios, Ministério de Direitos Humanos, Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça, para olhar com um grau de relevância a presença dos haitianos no Brasil. No Amazonas, e precisamente em Manaus, tem uma presença de em torno de 1.000 haitianos. não é um número pequeno, além de haitianos em Rondônia e no Acre. Mas a maior presença é dos haitianos que chegam ali na tríplice fronteira pelo Peru, com Colômbia e Brasil. A situação é uma situação difícil dos haitianos. Acho que o Brasil tem uma responsabilidade lá no Haiti, no sentido de participar da reconstrução daquele país. E agora essa responsabilidade de como tratar os haitianos que chegam aqui por conta da crise política, enfim, da miséria absoluta que vive o Haiti. Então, eu quero fazer um apelo nesse sentido. Tem dois apelos aqui. É olhar os haitianos no Brasil, com foco no Amazonas, porque tem um número expressivo. E a presença... É um segundo apelo, a presença da Embrapa na África. Ganhou uma grande repercussão quando, na presença do presidente Lula, andando pelos países africanos, mas precisamente em Gana, quando a Embrapa ali montou um escritório. E não é para ficar em Gana, ela cumpre um papel em Gana, mas em toda a África. Bom, isso poderíamos falar bastante sobre a importância de uma instituição tão estratégica, tão renomada como a Embrapa. Inclusive fez aniversário ontem. Então, eu tenho informações de que diminuiu essa presença da Embrapa no sentido de articular políticas, não só em Gana, mas na própria África. E gostaria de fazer um apelo no sentido de o Itamaraty rearticular essa presença da Embrapa no continente africano. E mudando um pouco, eu considero essa agenda recente do Brasil, presença do presidente Obama, a ida da presidenta Dilma à China, a presença do Brasil na reunião do BRIC, isso mostra um outro país. Esse é um país protagonista. Então, essa agenda por si só mostra a importância do Brasil no mundo atual. E considero estratégico a presença do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. E essa é a minha pergunta. Qual o grau de relevância que o Itamaraty está dando nesse processo, que não é simples, é complexo. Mas como é que está se dando hoje essa articulação, essa construção da presença do Brasil no Conselho de Segurança da ONU? Considero isso estratégico por conta dessa liderança. O Brasil construiu uma relação internacional, e tem que ser essa, uma presença diversa, não só num polo, mas é isso, é na Ásia, é na União Europeia, é olhando as parcerias aqui na América Latina. E considero esse espaço, esse desafio fundamental para o Brasil, por conta do papel que vem desempenhando, principalmente nesses últimos anos, o nosso país. Considero importante a posição do Brasil acertada, não é importante, acertada em relação à Líbia. Vejo a ONU extremamente confusa, porque trata a Líbia de uma forma, e da pior forma, e trata a Síria, quer dizer, a presença da ONU no conflito dos outros países de forma muito diferenciada, e isso mostra a sua confusão, e considero da maior importância o Brasil ser incisivo nesse encaminhamento dado ao conflito da Índia, da Líbia, em reconhecer um grupo, e são processos diferentes. Considero importante o povo na rua, a sociedade ali no Egito, e eles provocam um processo. Isso faz parte da luta, mas os caminhos que a oposição na Líbia levaram nesse confronto em questionar o governo do Gaddafi e apoiado pela ONU, eu considero um caminho, né, muito... Para mim, isso é uma, do ponto de vista internacional, uma vergonha, o que a conivência e o encaminhamento dado pelo Conselho de Segurança, com o voto contrário do Brasil, e posições importantes como da Alemanha, da China. Então, eu acho isso, eu considero relevante isso. E muito perigoso, e acho importante o Brasil ser muito incisivo no sentido de condenar esses procedimentos, de favorecer de uma forma menor o conflito interno na Líbia. Não? Na Líbia. E quero destacar nessa conversa aqui essa articulação política dos intelectuais em Israel, que há poucos dias fizeram uma manifestação apoiando o Estado palestino. Acho que o Brasil deve continuar nessa articulação internacional, fazer a defesa do Estado palestino. Mais do que isso, a presença do Brasil, do Itamaraty, lá na Palestina, eu considero extremamente positivo a presença do Brasil lá, no escritório, né? Mas o Brasil intensificar esse processo da criação do Estado palestino. Voltando da Palestina para o Mercosul, a senhoria já abordou vários aspectos, mas eu considero, e essa última, o questionamento do senador Dornelles, isso me mostra a importância do Brasil cuidar com mais... olhar com mais cuidado essas articulações. Por exemplo, o México vem e articula esse bloco aqui. Não é o México, mas o México faz parte dessa articulação recente aqui com os países membros nossos. Nós fizemos uma batalha grande em 2009 aqui no Congresso para a Venezuela participar, ampliar o bloco. O que, que o Brasil, no sentido de ampliar esse bloco, eu considero importante isso. Com Colômbia, quero colocar aqui o papel da Colômbia e do Peru na ampliação do bloco do Mercosul. Então, o Mercosul precisa... são 20 anos, acho que avançamos muito. A excelência acaba de dar os dados de ampliação do comércio. Mas nós precisamos aprofundar essa relação. E por que que avançamos no sentido de sinalizar com ampliação com a Venezuela, e o Paraguai tem a palavra, mas por que que não fazemos isso também no sentido da Colômbia e do Peru, para ampliarmos o Mercosul e, sim, enfim, aprofundarmos essa relação tão importante para o Brasil e para a América Latina? Obrigado.
Obrigado, senador João Pedro, ministro patriota.
Obrigado, presidente. Talvez para começar pelo último comentário, nós já estamos fazendo isso, o senhor está sugerindo. Na verdade, já há uma conversa com a Colômbia, muito exploratória, sobre Mercosul, mas independente dessa conversa, porque o Mercosul é uma união aduaneira. Nós já temos acordos de livre comércio com todos os países da América do Sul. De modo que isso aí é uma aproximação que já ocorreu. E o que eu acho muito importante hoje, até sublinharia aqui, em função de contatos que eu tenho mantido, por exemplo, com a Fiesp, com o Dr. Paulo Scarf e outros, e a turma dele lá em São Paulo, é a consciência crescente, e isso não era assim, sei lá, 5, 6 anos atrás, de que a integração sul-americana e o comércio e os investimentos e a cooperação econômica com nossos vizinhos sul-americanos é estratégica. E é algo que a gente tem que cuidar com muita atenção. Eu fiquei muito satisfeito de ver como, por exemplo, o presidente Mujica, do Uruguai, foi recebido há pouco tempo lá na Fiesp, para uma manhã de conversas em torno de objetivos dessa natureza. De modo que a resposta aqui é já estamos fazendo e já estamos também trabalhando com o próprio México para nos aproximarmos econômico, comercialmente. Voltando um pouco atrás nos seus comentários, eu não podia concordar mais com as suas palavras em relação ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. É um assunto sobre o qual eu trabalhei bastante na minha carreira, inclusive quando eu trabalhei na missão junto à ONU em Nova York sob as ordens do então embaixador Celso Amorim. É um processo complexo, ele é assim comparável, talvez, para um parlamentar, é um processo de emenda constitucional, porque envolve uma emenda à Carta das Nações Unidas, que precisa depois, primeiro tem que ter uma aprovação de 2/3 dos membros, depois tem que ter ratificação, inclusive, dos 5 membros permanentes atuais. Dentre os 5 membros permanentes atuais, nem todos eles são muito entusiastas da ideia de se abrir o Conselho de Segurança a novos membros permanentes, ainda que esses novos membros permanentes, digamos, não gozem de todas as prerrogativas